Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, da cidade mineira de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 6 do livro Transtornos Profundos. Estamos estudando sobre depressão já há alguns programas, né? Então, ela vai dizer o seguinte: olha, a inevitável transferência de dramas e tragédias de uma para outra existência carnal, esculpidos que se encontram nos refolhos do eu profundo, o espírito, viajor de multifários renascimentos carnais, ressumam como conflito avassalador, a princípio em manifestação de melancolia, de abandono de si mesmo, de desconsideração pelos próprios valores, de perda da autoestima. Então, isso aí, isso vai viajando conosco nas encarnações. Nós temos que entender que as encarnações são sequências da história do espírito. Se ele gerou um conflito dessa natureza, de perda muito grande, que gerou uma depressão, ele vai viajando com isso. E pode ser que ele reencarne trazendo de novo tudo isso, para ser arrumado aqui. Por isso a vida faz acontecer as circunstâncias que precisamos. A casa que precisamos morar, a família que nos recebe, a família que vamos construir, enfim, são tudo condições que o espírito vai tendo para se resolver perante as leis de Deus. Pode-se viver de alguma forma sem a afeição de outrem, sem alguns relacionamentos mais excitantes. No entanto, quando degenera o intercâmbio entre self e o ego, o indivíduo perde o direcionamento das suas aspirações e entrega-se às injunções conflitivas, tombando não poucas vezes no transtorno depressivo. É o que nós hoje vemos aí nesses consultórios de psicólogos e psiquiatras, não é? As pessoas ali fazendo as suas análises e tentando encontrar a causa das suas angústias, a causa das suas infelicitações. Então tá lá, pode ver que são perdas que ela teve. E por que que ela perdeu, né? Este ressumar de arquétipos profundos em forma de imagens arquetípicas punitivas aguarda os fatores que se apresentam nos eventos de vida para manifestar-se, amargurando o ser que se sente desprotegido e infeliz. Então é isso, meus amigos. A essência divina é vitoriosa por nascimento. E qualquer injunção que nós fizermos nessa vitória nata, nós seremos responsáveis por isso. Então é bom ter o livre-arbítrio? É. Mas sabendo que nós vamos pagar caro se nós errarmos nas nossas escolhas. Isso é muito debatido, sabe? A gente está sempre ouvindo falar sobre o negócio de escolha, sobre plantios e colheitas, mas a gente nunca presta atenção nisso de fato, para saber se eu estou plantando bem, para saber se eu estou preocupado com a minha colheita. Eu não vou fazendo. Enquanto eu tiver força para fazer, eu vou fazendo. Né? É como diz aquela música, né? Eu vou varrendo e vou varrendo. Agora, onde que eu vou jogar esse sujo, eu não sei. De modo que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, com a vida. A gente está vendo pessoas aí brincando demais com a vida, mas muito mesmo. Pessoas que deveriam estar mais sérias, não no sentido de carrancudo, aquela coisa deprimida, não, mas sentido assim, ver a vida com mais seriedade. Quantas vezes, meus amigos, eu faço palestra quase todo dia, quantas vezes eu estou lá fazendo a palestra e as pessoas estão dormindo, mas aquele sono tão profundo, eu fico assim, meu Deus, será que está sendo útil esse sono? Aí a pessoa fica ali, aí quando termina lá, acabou? Então vamos embora. Será que não é falta de interesse? Não pelo palestrante, porque palestra as pessoas todos fazem. Não é isso, mas será que é desinteresse pelo assunto? E tem horas, meus amigos, que se você está fazendo uma reflexão, você tem que tomar um cuidado muito grande no que você vai falar. Porque senão tem pessoas que te jogam dardos negativos. Se você fala, por exemplo, se você está fazendo uma palestra como essa aqui, falando sobre comportamento, determinado momento lá, se você falar determinado comportamento que vai trazer prejuízos morais, éticos, você tem que tomar um cuidado. Outro dia eu estava fazendo uma palestra, eu estava falando exatamente sobre essa exposição do corpo feminino nos dias atuais. Principalmente os jovens, né? As meninas bonitas, lindas, mas numa exposição desnecessária dos seus corpos, colocando sob julgo, sob a vista de pessoas incautas, pessoas que não têm o menor senso de respeito por nada. Então, essas roupas que estão sendo usadas hoje, que são desenhadas por pessoas muitas vezes muito complicadas espiritualmente, a gente às vezes vê isso aí. E aí essas meninas lindas, né? Jovens, botões ainda, usando, e os pais aceitam tranquilamente. E aí eu estava falando isso na palestra, quando de repente eu vi que alguém estava muito nervoso, comendo unha desesperadamente, a minha atenção foi atraída então para aquela pessoa, era uma jovem, uma jovem menina. Ali, brigando com ela mesma, né? Como dizer assim, ele está falando tudo errado, isso não existe, essa coisa toda. E aí, então, eu aproveitei o momento e falei do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 47, quando Jesus pergunta lá no Sermão do Monte: e você, o que você está fazendo de especial? Porque você seguiu o grupo, o padrão, é normal, é ordinário, qualquer um segue o padrão. O difícil é você não seguir o padrão, quando esse padrão é um padrão que não vai te levar a ganhos espirituais. Aí você fica pensando, não, mas todo mundo faz isso, todo mundo usa, eu também vou usar? Não, eu tenho que ver o seguinte, está todo mundo indo para o abismo, eu vou também para o abismo? Eu tenho que expor meu corpo também? Né? E aí fica aquela história, né? É a lei de mercado, a lei de oferta e procura. Então, quando há muita oferta, o valor diminui. A gente ouve muitas pessoas aí, pessoas que fazem palestras de psicologia, por exemplo, não é nem espírita, é de psicologia, a pessoa dizer, olha, vou dizer uma coisa para vocês, isso chegou no nível tal que está sendo muito já depreciado. Ou seja, aquele corpo bonito, jovem, já está se depreciado. E as vibrações que são emitidas para aquilo ali? Quantidade de dardos que são jogados nesses corpos quase ainda infantis. Quantidade de gente que fica. Aí você fala assim, mas eu tenho o direito de andar assim? Tem, sim. Você tem todo o direito, mas você tem que aguentar as consequências. Eu tenho o direito de chegar na praça e falar o que eu quiser falar, chamar a atenção de todo mundo e fazer uma pregação. Agora, tem as consequências daquilo, que vai ser na razão direta do que eu estou falando, do que eu estou pregando. Então, por isso que temos que tomar cuidado, porque chega uma hora em que a casa cai. Chega uma hora que a coisa complica. Se não complicar agora, pode complicar um dia. Então, é isso que nós temos que orientar os nossos jovens, sabe? Esses estudos aí da mocidade, das casas espíritas, tem que orientar muito aos jovens. Dizer que eles são self, que eles são essências divinas, que eles não são corpo, não são osso, músculo e pele, eles são essências divinas, isso é corpo, isso acaba. Um desencarne prematuro aí, como a gente vê, sempre aí jovens desencarnando em acidentes ou afogados, enfim. Pronto, acabou. Aquele corpo bonito, aquele corpo lindo de uma menina de 17 anos, de um menino de 17 anos, acaba. 24 horas depois tem que jogar debaixo da terra, senão vai ficar ruim. E cadê a beleza? Cadê aquela coisa esfuziante, alucinante? Acabou. Aí fica o espírito. Em que situação fica esse espírito? Então não vamos morrer para ver, não. Vamos ver antes. Nós temos que chegar lá no mundo espiritual com conhecimento de causa, um pouco melhor, para a gente não ter não sofrer surpresas demais. Né? Incursa a sua consciência em culpa de qualquer natureza, elabora clima psíquico para sintonia com outras fora do corpo somático que se sentem dilapidadas e sendo incapazes de perdoar ou de refazer o próprio caminho, aspiram pelo desforço covarde e insano, atirando-se em litígio feroz no campo de batalha mental, produzindo sórdidos processos de parasitose espiritual de obsessões perversas. E é aí que eu estou falando. Aí que eu estou falando. Pode ser que a pessoa entre num processo de obsessão terrível. Mentes ficam fixas ou fixadas ali, naqueles corpos desnudos, quase desnudos. E a pessoa fica sob aquele comando. E fica brigando. Não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço. Tá, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Aliás, nós estamos comentando isso porque é pertinente aqui ao estudo. Mas é preciso pensar muito seriamente. A vida é bem mais complexa. Eu não digo complexa só. Ela é bem mais profunda no sentido de nos dar o melhor. E nós não queremos o melhor. É como Jesus, quando aquela mulher chega para Jesus, lá, aquela mulher lá da Síria, que ela chega para Jesus e fala assim: Senhor, minha filha está doente. Então Jesus fala assim: olha, eu não vim senão para os filhos de Israel. Como é que eu posso dar o pão para cachorrinhos? Aí a mulher, muito simples, fala assim: pois é, Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Tá vendo? Isso aí é bem, bem profundo. Olha só. Então Jesus disse assim: olha, eu venho para aqueles que querem ouvir minha palavra, aqueles que foram preparados para ela, como o povo de Israel. Agora, aqueles que não foram preparados, eu não posso dar, porque vão agir como irracionais. Eu vou dizer, eles vão ladrar, vão resmungar, vão sair para lá. Aí aquela mulher falou assim: não, mas tem as migalhas. Ou seja, será que eu estou afim também das migalhas, ou pelo menos das migalhas? Então é isso que nós temos que analisar, sabe, amigos? Muita coisa para a gente estudar junto, né? Evangelho, Livro dos Espíritos, Triunfo Pessoal. Ou a gente faz uma incursão nesses estudos, ou a gente vai levando a vida como a vida é. Uma vida se apresenta. E aí depois não pode reclamar. Porque depois vem as consequências, né? Quando renasce, o self é sinalado pelas heranças pregressas, no momento em que se dá a fecundação, mediante o mediador plástico ou perispírito, imprimem-se nas primeiras células os fatores necessários à evolução do ser, que oportunamente se manifestarão no caso de culpa e mágoa, de desrespeito por si mesmo, de autocídio e outros desbandos em forma de depressão. Hoje os geneticistas já estão dizendo o seguinte: tem muito mais coisa aí, a não ser essa multiplicação de células aí do zigoto para o feto, né? Depois para o bebê. Tem muito mais coisas aí no meio. Porque estão percebendo que não é só uma multiplicação mecânica de células. Tem um encaminhamento. E é ali que vai imprimindo exatamente o que o espírito está trazendo. Como ela diz aqui, pela influência do perispírito, que está impresso no perispírito aquilo que a pessoa traz como herança do seu passado. Não é tudo sério. Então você pega uma criança, por exemplo, um bebezinho, acha lindo, fofinho, aquela coisa toda, mas ali está impresso o passado dele. Então tem que respeitar aquele bebê, tem que respeitar aquela criança. Eu não sei qual é o passado dele. Então eu tenho que dar para ele o melhor que eu puder. O melhor. Em termos de dignidade, de respeito, de educação, de evangelização. Porque ele decide a vida dele quando ele ficar adulto. Enquanto ele é criança, ele está sob a minha responsabilidade e eu terei todo o. Eu tenho que dar conta disso que está na minha mão. Agora, se eu vou por falácias aí de pessoas descontroladas, de pessoas irresponsáveis, que assumem aí cátedras e sai falando bobagem, eu vou aceitando isso? Não. O meu filho que chegou na minha mão, ele é herdeiro da sua herança. E eu não tenho que interferir nisso. Pelo contrário, eu tenho que ajudá-lo para que ele tome consciência da sua herança e através da sua consciência ele vai direcionando a sua vida. Eu vou ficando por aqui, sabe, prezados amigos, agradecido pela sua atenção. Vamos continuar estudando o livro Triunfo Pessoal. Jesus abençoe seu lar, abençoe sua família, abençoe seus propósitos. E qualquer coisa, você faz contato conosco. Dá sua opinião, sua discordância ou concordância, nós estamos aqui para isso. Muita paz.